Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Palavra da salvação.
Durante a minha infância, meu caminho ele orientou, e seu rosto me mostrou sua luz.
Padre, então, estamos sempre já próximos, quase o fim do ano
litúrgico,
não?
Estamos tanto no estamos no 28º domingo do tempo comum, ou tempo ordinário, como se costuma dizer. E pronto, o tempo passa, né? O tempo vai à frente, nós continuamos a nossa leitura do evangelista São Lucas, no ano da misericórdia, que também está a terminar, né? Porque no domingo de Cristo Rei, que será dia 20 de novembro, termina o ano jubilar, oficialmente. Mas a misericórdia de Deus essa não termina, né? Essa vai continuar e continuar para sempre. Então, o evangelho de hoje é um pouco em continuidade, pelo menos em termos temáticos, em continuidade com o evangelho do domingo passado. Os nossos ouvintes recordarão que no domingo passado ouvimos os apóstolos a pedir ao Senhor para que lhes aumente a fé. Neste evangelho de hoje, o tema é o mesmo, embora num contexto, se quisermos, um pouco mais vasto. São Lucas nos recorda, neste evangelho de hoje, que Jesus ia a caminho de Jerusalém, a famosa subida a Jerusalém, que nos vem sendo proposta e reproposta há vários domingos atrás, desde o capítulo 9 de São Lucas, ia a caminho de Jerusalém e passava entre a Samaria e a Galileia. E esta viagem não era uma viagem simplesmente geográfica, era uma viagem mais espiritual, porque em Jerusalém ia se completar, ia se cumprir, implementar, digamos assim, o destino de Jesus, de nos salvar através da sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, São Lucas, que aqui já no princípio nos quer recordar, uma vez mais, aquele evento que se preparava a realizar-se em Jerusalém. Jesus está em caminho, Jesus vai a Jerusalém para realizar uma missão. Temos de estar sempre a pensar que São Lucas tem na mente os seus discípulos, tem, em certo sentido, todos nós, que temos de ter em vista a nossa Jerusalém, a nossa caminhada. E ser cristão, ser discípulo de Jesus Cristo, é, em certo sentido, acompanhar o Mestre nesta sua caminhada rumo a Jerusalém para realizar a sua Páscoa, que é Páscoa de paixão, morte, que é para depois ressuscitar. E é interessante ver aqui, já neste evangelho, de que Jesus passava por uma aldeia entre a Galileia e a Samaria. Nunca é demais recordar que havia inimizades, digamos assim, entre estas duas etnias, entre os judeus e aqueles que habitavam na Samaria, porque a Samaria era uma região, por assim dizer, excomungada, uma região herética, porque era uma região habitada por vários povos, de várias proveniências, de várias religiões até, e os próprios samaritanos tinham construído um templo deles, quase em oposição ao templo de Jerusalém. Então, para a gente bem pensante de Jerusalém, aqueles eram excomungados, eram heréticos.
Não eram dos nossos.
Não eram dos nossos. Essa é a mesma coisa. Esses são aqueles, né? Então, esses são os samaritanos. Como diz, a um certo ponto, São João, no seu evangelho, diz, entre os samaritanos e os judeus, não havia contacto, não havia bom relacionamento. Mas São Lucas, aqui no seu evangelho, nos faz ver um Jesus que não se mete nessas polêmicas do seu tempo. Ele atravessa tranquilamente esta região, digamos assim, excomungada, esta região herética. Então, o que sucede? Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eu me recordo sempre do Papa Francisco, que nos tem recordado sempre de uma igreja em saída. Ele diz que temos de ser uma igreja não, digamos
fechada
assim,
em
fechada,
si.
Sentada, acomodada, à espera que os outros venham. Não, temos de ser uma igreja em saída. Portanto, temos de sair para as periferias. E quando o Papa Francisco fala em periferias, não se refere tanto a periferias geográficas,
longe
das cidades, também, né? Também, mas não é sobretudo, são as periferias existenciais. Eu quase, no texto de hoje, vejo aqui muitas periferias. Antes de tudo, a Galileia era já uma periferia, mas já o facto da Samaria, que era uma zona excomungada, uma zona desprezada, uma zona, digamos assim, excluída, era uma periferia. Mas uma periferia por excelência eram os leprosos, porque, como podemos ler exatamente no livro do Levítico, seja capítulo 12, mas sobretudo capítulo 13, capítulo 14, os leprosos eram excluídos dos lugares de culto, eram excluídos dos lugares onde as pessoas habitavam, eram excluídos do convívio até dos seus familiares, dos seus amigos. Portanto, eram a periferia por antonomasia. Temos aqui uma grande periferia. E Jesus não hesita em estar próximo desses excluídos. Como que, num mundo de malditos, num mundo de excluídos, estes leprosos eram os malditos entre os malditos dos malditos, né? Porque estava nessa zona. Então, o que é que eles fazem? Eles gritam. Vieram e puseram-se à distância, porque assim ordenava o livro do Levítico, assim ordenava a lei. Qualquer um que tivesse sintomas de lepra, e naquela altura a medicina não estava assim tão avançada, né? Qualquer doença da pele era considerada lepra, e a lepra era de tal maneira assim forte, no sentido de aqueles que eram afetados por esta lepra tinham de se excluir, tinham de se pôr longe de todos os outros e tinham de gritar manifestando a sua presença, né? Deveriam manter-se à distância e gritar impuro, impuro, de tal maneira que as pessoas já sabiam que a uma certa distância havia esses leprosos. Portanto, era uma coisa dramática. Por isso, na Sagrada Escritura, não é raro vermos que a lepra é praticamente sinônimo do castigo de Deus. Quem apanha lepra praticamente é um condenado, é um castigado, é um punido de Deus. E a lepra também como imagem do pecado. Então, temos esses 10 leprosos que se põem à distância e, fazendo aquilo que certamente estavam habituados, gritam também para Jesus, lhe dizendo, Jesus, lhe chamam por nome, coisa que não é muito frequente no Evangelho de São Lucas. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, tem piedade de nós. Em grego, é a mesma palavra que nós repetimos na missa. Kyrie eleison. Tem piedade de nós, tem compaixão de nós. Então, o que é que Jesus faz? Ele diz simplesmente, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Aqui poderíamos especular, tentar imaginar, porque a lei do livro de Levítico já dizia isso, que eram os sacerdotes do templo que deveriam confirmar, que deveriam verificar se houve alguma cura da lepra. O facto que Jesus lhes diz, ide mostrar-vos aos sacerdotes, era uma espécie de promessa.
Sim, sim.
Era praticamente uma promessa, como quem diz, podem ir mostrar-vos aos sacerdotes. Mas isso não deixa de me surpreender. Acho que Jesus poderia ter curado ali, não é? Imediatamente. Sim, sim, sim. Mas não o fez. Talvez por uma espécie de discreção, sim, né? Sim. Assim o milagre acontece durante o caminho, sim, quando eles vão para lá. Tanto para evitar o sensacionalismo. Quantas vezes nós gostamos ou temos a ideia de que ver um milagre, ver uma coisa espetacular, talvez para acreditarem as pessoas, mas Jesus não era assim, pelo menos aqui na lógica de São Lucas. Então, enquanto estavam a caminho, eles se sentem purificados. Essa passagem de hoje me parece muito litúrgica, né? Já o Kyrie eleison é muito litúrgico. Já se manifestar-se aos sacerdotes também é muito litúrgico. O prostrar-se diante de Jesus é também muito, muito, muito litúrgico. E tantos outros aspectos, né? O dar graças a Deus na pessoa de Jesus Cristo é também muito litúrgico. É como se estivéssemos tanto a ver uma liturgia, como se São Lucas nos estivesse a descrever uma liturgia, né? Então, eles vão mostrar-se aos sacerdotes, mas durante o caminho sentem-se purificados. Também aqui a cura, o milagre, é descrito como uma purificação. Sempre uma liturgia, né? Tanto o coração do Evangelho é que dos 10 leprosos que tinham sido purificados, que certamente experimentaram o efeito do milagre que Jesus tinha realizado, um deles se recorda para dar graças a Deus. Dar graças, eucaristein, tanto eucaristia, né? Quer dizer, mais uma vez, uma liturgia aqui. E este era um samaritano.
O único
este,
que se recordou.
O único que se recordou.
Que se podia dizer a palavra obrigado.
Obrigado, né?
Que é difícil, mas o Papa também tem recordado muito isso.
Tem, hoje, assim, tem, assim, tem.
As pessoas esquecem muito facilmente.
As pessoas esquecem facilmente dizer com licença, posso, muito obrigado. Sim, quer dizer, ter este gesto humano, natural, de muita humildade, de dizer obrigado. E pronto, aqui foi um só que se recordou de fazer isso. E era um samaritano.
Um periférico.
Um periférico. É por isso que em São Lucas as periferias contam muito. Por isso que no Papa Francisco as periferias contam muito. Para Jesus Cristo as periferias contam muito. Portanto, neste episódio, que quase, quase poderíamos considerar uma espécie de fracasso, porque o efeito esperado deste milagre era que houvesse uma manifestação de fé, houvesse um certo reconhecimento destes. Mas, estatisticamente, podemos dizer que dos 10, só um é que voltou atrás. Tanto os outros 9, e com muita decepção, com muita desilusão do Senhor Jesus, não voltaram atrás. Não voltaram atrás. Mas prontos, ali está, como nós dizíamos no princípio da nossa reflexão, este domingo é também uma espécie de reflexão, uma reflexão continuada sobre o tema da fé. Muitas vezes nós temos...
Já tinha sido o tema da semana passada.
Exatamente, quando os apóstolos
pediram que pediram... o Senhor aumentasse
exatamente
a sua fé.
Exatamente. Agora, estamos a ser ensinados, porque estamos com Jesus a caminho de Jerusalém. Tanto Ele quer fortificar a nossa fé. Portanto, estamos a tentar ser ensinados para passarmos de uma fé rudimentar, que só sabe pedir, porque muitas vezes a nossa fé é mesmo assim na base, né? Sabemos isso, dizer, gritar, Senhor, ajuda, sobretudo em momentos de dificuldade, em momentos de apuros, em momentos de crise ou desafios que vão para além das nossas forças. Sabemos gritar, a nossa fé nos leva até lá, Senhor, ajuda-me. Não é mau, mas uma fé mais adulta, aquela que nos ajuda a dar graças. Tanto a fé adulta é um dar graças a Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Portanto, para nós todos que tentamos no dia a dia aprender o que é ser discípulo, o que é seguir Jesus Cristo. Hoje a palavra de Deus nos diz: o samaritano, este estrangeiro, este desprezado, este considerado herético ou excomungado, é aquele que deu o exemplo de uma fé adulta, uma fé que sabe dar graças a Deus. Eucaristia. E as nossas eucaristias também devem ser esse sentido, quer dizer, dar graças a Deus. Quem alguma vez se lembrou de que eu vou hoje à missa para dar graças a Deus? E na verdade, a palavra Eucaristia é mesmo graças a Deus. Tanto eu vou à missa para dizer obrigado. Obrigado a Deus que mandou seu Filho, que morreu e ressuscitou por nós. Obrigado por Jesus que nos salva, nos acompanha todos os dias. Então que a nossa fé seja este dar graças a Deus por tanto bem que Ele nos fez.
Qual é hoje a maior lepra dos nossos tempos e contra a qual nós devemos debater como cristãos?
Essa é uma pergunta muito... quer dizer, a lepra de hoje que se manifesta em muitos, muitos aspectos. A maior, se nós quisermos ser mesmo assim fiéis à palavra de Deus, a maior é a falta de caridade. Porque o maior mandamento é o amor. Tanto faltar ao amor, faltar à caridade, excluir o outro, esta é a maior lepra que possamos imaginar. E isto se manifesta, como eu queria dizer pouco antes, em vários sentidos. Tanto quando o irmão ao lado não conta, quando eu quero subir na vida espezinhando meu irmão, quando eu excluo o meu irmão, quando eu considero o outro como um samaritano. Tanto qual era o mal dos judeus? Consideravam os outros heréticos, excluídos. Tanto quando eu não sou corajoso suficientemente para acolher as Samarias dos nossos dias, tanto as partes excluídas, tanto esta é a grande lepra do nosso dia de hoje. Excluir o irmão, ofender o irmão, matar o irmão, através da nossa palavra, através das nossas fofoquices, tudo isto significa uma grande lepra, uma grande falta de caridade. Matar o irmão. E matar o irmão, certamente, é a maior lepra que possamos imaginar e para a qual temos constantemente de pedir ao Senhor que iria eleição. Senhor, tem piedade de nós.
Perante tantas guerras que existem.
Perante tantas guerras, exatamente. Essas guerras que matam inocentes, matam crianças, matam senhoras, matam velhos, matam idosos, matam gente que não tem nada a ver com isso. Portanto, é este desprezar a vida
dos
e a dignidade dos outros. Certamente é uma das grandes manifestações da lepra nos nossos dias.
Como irei agradecer? Juventude, bela etapa, percebi, Deus me chamou, revestiu-me de sua força para vencer.